DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, governo angolano desperdiça toneladas de arroz na província do Cunene.
Esses produtos vão chegar à mesa dos consumidores, aqueles que estão em condições de serem comercializados. Os que não estiverem, vai-se dar outro destino, ou para a ração animal, até para a distribuição.
Na Turquia, a tomada de posse do presidente Recep Tayyip Erdogan, com poderes reforçados, e ainda as semifinais do Mundial de Futebol e mais um episódio do Learning by Ear. São destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 9 de julho. Em Angola, o desperdício de alimentos está a gerar uma onda de indignação. Cerca de 250 toneladas de arroz por descascar estão armazenadas na província do Cunene desde 2014 e o governo admite que mais de metade do cereal possa estar deteriorado e só sirva para ração animal. O caso relançou o debate sobre o escoamento de produtos no país. Um trabalho de Manuel Luamba, em Luanda.
A população da região sul de Angola, nomeadamente Huila, Cunene e Namib, vive assolada pela fome e seca. Mas o governo angolano deixou estragar 150 das 252 toneladas de arroz. O cereal encontra-se armazenado desde 2014 e estava à espera de autorização para o seu descasque. No entanto, segundo Carlos Paim, presidente do Conselho de Administração da Gesterra, empresa gestora de projetos, o processo de descascamento já começou. Mas, em declarações à Rádio Nacional de Angola, RNA, o responsável disse que o produto estragado servirá para a ração animal ou destruição.
O processo de transformação desses produtos já deu início. Rapidamente, esses produtos vão chegar à mesa dos consumidores, aqueles que estão em condições de serem comercializados. Os que não estiverem, vai-se dar outro destino, ou para a ração animal, até para a destruição.
Muitos cidadãos pedem a responsabilização criminal das pessoas envolvidas na deterioração do arroz. A Gesterra descarta qualquer responsabilidade e acusa a antiga direção do Fundo Soberano de Angola de estar por detrás do sucedido. Este caso relançou debate sobre o escoamento de produtos do campo para a cidade. Quase sempre, os empresários angolanos queixam-se de perdas consideráveis de diversos produtos por falta de condições para o seu transporte. A DW África conversou com Francisco Paulo, economista e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. O académico explica.
As reclamações dos empresários do setor agrícola sobre o escoamento do produto tem razão de ser. É só para quem anda ou visita as zonas rurais sabe o problema que os próprios agricultores têm de chegar às próprias lavras para fazer as picadas. Porque as lavras são distantes da aldeia e tem que andar quilômetros e tem que ter picadas apropriadas para poder transportar só os produtos da lavra em si, da roça, até a aldeia ou até a vila, onde que, por sua vez, vai ser transportado para os grandes centros.
Francisco Paulo sublinha que faltam investimentos públicos para a reabilitação e construção de estradas nacionais, provinciais e locais, para se acabar com o problema de circulação e distribuição de produtos agrícolas.
Tem que haver um sistema coordenado entre o Ministério do Urbanismo e de Construção, o Instituto Nacional, o próprio Ministério do Transporte, para nós conseguirmos criar um sistema de logística nacional para a distribuição dos produtos nacionais. Porque muitos produtos perdem-se e desincentiva-se a criação de investir no setor agrícola, porque as pessoas não sabem como escoar isso. É muito oneroso, então esse é um problema de investimento público.
Angola vive essencialmente da importação de produtos. Só para se ter uma ideia, o governo gasta mais de 3 mil milhões de dólares por ano para importar bens alimentares diversificados. O economista aconselha o Estado a apostar na agricultura.
Mais de 45% dos empregos criados em 2016 são do setor agrícola. Apostando na agricultura é a melhor forma de reduzirmos, podemos assim dizer, a pobreza. Muitas dessas senhoras que estão aqui a vender de uma forma ambulante em rua, esses jovens, são jovens que muitos deles vieram da zona rural. Tinham lavras alguns, mas não está a dar o negócio, preferem vender produtos importados na rua, mas eles podiam muito bem ser utilizados como mão de obra para, na questão da distribuição dos produtos agrícolas.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E aos nossos ouvintes perguntamos, acha que as pessoas envolvidas no caso das toneladas de arroz estragado no Cunene vão ser responsabilizadas? Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Já nos chegaram mensagens de vários países. Saliu Senhakandé, por exemplo, da Guiné-Bissau, escreve no Facebook da DW que a justiça angolana está politizada e, por isso, este ouvinte mostra-se cético se essas pessoas vão realmente ser responsabilizadas, mas defende que a população deve sim exigir justiça neste caso. Tetão da Silva escreveu no Facebook da DW, também acha que as pessoas envolvidas devem ser responsabilizadas porque não faz sentido deixar tanto arroz apodrecer enquanto há milhares de pessoas a passar fome em Angola. Sinceramente, não faz sentido isso que está a acontecer. É muito triste. Maria João, são apenas duas das várias mensagens que já nos chegaram esta manhã.
Muito obrigada, Madalena. Daqui a pouco mais mensagens no Espaço do Ouvinte. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Em Moçambique, um novo ataque de um grupo armado provocou 4 mortos e deixou uma pessoa ferida com gravidade na noite de sábado numa aldeia remota de Cabo Delgado, no norte do país. O ataque aconteceu na aldeia de Macanga, 20 quilómetros a oeste da Vila de Palma, sede do distrito com o mesmo nome. Desde o início da mais recente vaga de violência em Cabo Delgado, no final de maio, morreram pelo menos 33 habitantes, 11 alegados agressores e 2 elementos das forças de segurança. Em Angola, o Congresso Extraordinário do MPLA, em setembro, terá como ponto único da agenda de trabalhos a conclusão do processo de transição política na presidência do partido, com a eleição de João Lourenço. O anúncio foi feito este fim de semana no Cunene, no ato central de apresentação da convocatória do 6º Congresso Extraordinário do Partido no Poder. A 8 de setembro, o Congresso deverá reunir cerca de 2.600 delegados, marcando a saída de José Eduardo dos Santos após 39 anos da liderança do MPLA. A Etiópia e a Eritreia chegaram a acordo para retomar relações diplomáticas e abrir as fronteiras depois de décadas de hostilidade entre os vizinhos. O anúncio foi feito ontem pelo primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, depois de um encontro histórico com o presidente da Eritreia em Asmara. Os dois países romperam ligações diplomáticas na sequência de um conflito pelas fronteiras entre 1998 e 2000, que fez cerca de 80 mil mortos. No Sudão do Sul, Riek Machar aceita voltar ao cargo de vice-presidente no âmbito das negociações de paz com o presidente Salva Kiir. Riek Machar deverá ser reintegrado como parte de um acordo de paz para acabar com uma guerra civil de 5 anos que já matou milhares de pessoas. O acordo foi alcançado durante as conversações em Entebbe, no Uganda. Um dos filhos do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, é ouvido esta segunda-feira num tribunal de Joanesburgo, acusado de tentativa de suborno de um membro do governo. Duduzane Zuma terá atuado em 2015 como intermediário na tentativa de subornar com 38 milhões de euros o vice-ministro das Finanças para que trabalhasse com o empresário da influente família Gupta, investigada por corrupção.
DW, a sua voz da Alemanha.
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan toma posse esta segunda-feira no Parlamento em Ankara, prosseguindo os seus 15 anos de liderança com poderes reforçados. Com a tomada de posse, a Turquia passará oficialmente do sistema parlamentar para o sistema presidencial, com o poder concentrado nas mãos do chefe de Estado, na sequência das alterações constitucionais aprovadas em referendo no ano passado. De acordo com o novo sistema, que elimina a figura do primeiro-ministro, o presidente assume funções executivas e designa os membros do governo e outros altos responsáveis, e através da autoridade para determinar os membros mais importantes do próprio sistema judicial, Erdogan vai também controlar o aparato jurídico. Mas as mudanças que se aproximam ainda não foram totalmente esclarecidas, diz Ersin Kalaycioglu, cientista político da Universidade de Istambul. A 9 de julho, o sistema de governo com o comitê do primeiro-ministro e os ministros é completamente abolido. Ainda não é totalmente claro como é que o sistema vai mudar. Até agora, isto só foi discutido em termos gerais. Nem o público, nem os especialistas sabem os detalhes exatos.
cunhada faz a ayrıntı bilmiyor bunlarla ilgili.
Erdoğan tem vindo a enfatizar repetidamente que outras grandes democracias também têm um sistema presidencial. No entanto, o novo sistema da Turquia difere significativamente, por exemplo, do sistema presidencial nos Estados Unidos e do sistema semipresidencial em França. Nos Estados Unidos, o presidente não tem o poder de dissolver o Congresso. Já Erdoğan pode dissolver o parlamento e convocar eleições. Em França, o parlamento determina os membros do Tribunal Constitucional. Na Turquia, o presidente toma as decisões que afetam o tribunal. Ersin Kalaycıoğlu alerta para as características autocráticas do sistema presidencial na Turquia.
Aramızdaki farklılıklar aynı zamanda çok ciddi kültürel farklılıklar oraya.
Tanto nos Estados Unidos como no sistema francês há forças sociais muito fortes, há uma classe média, algo que nós não temos. Além disso, os decretos que Erdoğan preparou são importantes. É virtualmente impossível ter um sistema presidencial a operar sob um sistema judicial independente e imparcial.
Engeller kendilerine çıkabiliyor. Türkiye'de böyle bir şey olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Olursa göreceğiz.
Na véspera da tomada de posse este domingo, o presidente Recep Tayyip Erdoğan emitiu um decreto ordenando a demissão de mais de 18 mil pessoas, incluindo membros das forças de segurança, professores e académicos, por alegadas ligações a organizações que ameaçam a segurança do Estado. Vários meios de comunicação social turcos afirmam tratar-se do último decreto antes do provável levantamento esta segunda-feira do estado de emergência imposto no país após o golpe de Estado fracassado em julho de 2016. O fim do estado de emergência foi uma das promessas eleitorais do presidente turco. No Brasil, Lula da Silva vai mesmo continuar detido. O presidente de um tribunal de recurso decidiu esta noite que o ex-presidente deve permanecer na prisão, contrariando uma ordem de libertação dada por outro juiz. Foi o culminar de um dia de sucessivas ordens judiciais que arrancou com o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre a aceitar um pedido de habeas corpus para a libertação de Lula da Silva. A ordem foi finalmente revogada pelo presidente do Tribunal Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Lula da Silva cumpre uma pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais. No Reino Unido, o ministro do Brexit, o processo de saída do país da União Europeia, apresentou a demissão esta noite. David Davis sai do governo em desacordo com a primeira-ministra britânica, Theresa May, sobre a relação comercial com a União Europeia depois da saída do Reino Unido. Na Tailândia, já arrancou a segunda fase da operação de resgate das crianças e do treinador presos numa gruta em Chiang Rai, no norte do país. As equipas de salvamento chegaram esta noite ao local e mostraram-se confiantes no sucesso da missão. Ontem, as equipas de resgate conseguiram retirar 4 dos 13 elementos de uma equipa de futebol que foram explorar a gruta a 23 de junho e acabaram bloqueados devido às inundações resultantes das monções.
DW Mundial de Futebol.
Estão encontrados os 4 semifinalistas do Mundial 2018. França, Bélgica e Inglaterra, Suécia vão decidir esta semana quem avança para a final do dia 15 de julho. António de Deus.
Chegamos às meias finais do Mundial 2018. França, Bélgica e Inglaterra, Croácia vão lutar pelos 2 lugares que dão acesso à grande final do próximo domingo, dia 15 de julho. Mas primeiro, falta um último obstáculo até que o caminho se abra para a final de Moscovo. A primeira semifinal joga-se amanhã, dia 10 de julho, entre a França e a Bélgica. Ambas as seleções garantiram que este Mundial terá uma final europeia. A França eliminou o Uruguai, enquanto que a Bélgica deu um autêntico chocolate ao Brasil de Neymar. A história diz-nos que no confronto direto entre França e Bélgica, ambas apenas têm em comum a língua francesa, pois jogaram 2 vezes em campeonatos do mundo e a França levou sempre a melhor. No entanto, a Bélgica pode sonhar com a primeira final do Mundial na sua história, até porque é a seleção com mais golos marcados neste campeonato do mundo, 14 golos em 5 jogos. Ora, depois do França-Bélgica, quarta-feira, dia 11 de julho, entram em campo Inglaterra e Croácia. Uma coisa é certa, teremos uma final europeia e um novo campeão do mundo de futebol.
E depois desta atualização do Mundial, é tempo agora para mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 21º episódio da série Contra o Crime, Gritos Silenciosos. A polícia de Lambo continua a investigar a morte do Sr. Jaca, que não era o homem de família que gostava de parecer. Além de bater nos filhos, também terá tido um caso com uma jovem chamada Ana. Neste episódio, a polícia faz uma visita à casa dela.
É esta a morada?
Então cá vamos.
Olá, como posso ajudá-los?
Bom dia, minha senhora. Nós somos agentes da polícia de Lambo. Eu chamo-me Bruno e esta é a inspetora Joaquina.
Olá, dona.
A senhora é a mãe da Ana Dantas?
Sim, mas por que querem saber?
Nós gostaríamos de falar com a sua filha.
A Ana? Por quê?
O seu marido também está em casa?
Quem é?
É a polícia! Entre, senhores agentes.
A polícia? Bom dia, senhores agentes.
Bom dia, senhor Dantas.
Vou chamar a Ana. Mas, por favor, podem dizer-nos do que se trata?
Estamos a investigar o assassinato do senhor Jaca, que foi professor da sua filha. Gostaríamos de fazer-lhe algumas perguntas sobre ele.
É sobre a gravidez dela.
Mas a Ana não está grávida.
Não está?
Contaram-nos uma história diferente, senhor Dantas. Há pessoas que podem testemunhar.
Não, não é preciso. Está bem. Sim, ela esteve grávida, mas o bebê morreu.
Quando é que isso aconteceu?
Há 2 semanas. Eu e o pai decidimos que ela devia ficar com a minha irmã na cidade até o nascimento. Mas o bebê morreu pouco depois de terem saído do hospital.
Oh, sinto muito.
Parto do princípio que sabe quem a engravidou.
Sim, claro. Ela teve de nos contar tudo. Foi um rapazinho que trabalha no barbeiro, perto daqui. Mas o melhor é ser ela própria a explicar. Ana! Ana!
Já vou. O que foi? A polícia está aqui para fazer-te algumas perguntas.
Polícia! Olá, Ana. Sou a inspetora Joaquina e este é o meu colega, o inspetor Bruno. Viemos de Lambo e...
Se é por causa do bebê...
Que bebê?
Eu não sabia para onde ir. Por isso deixei-o lá. Do que estás a falar, filha? Desculpem. Por favor, perdoem-me.
Foste tu que deixaste o bebê à nossa porta?
Desculpem.
Oh, perdeste o juízo, Ana.
Mas tu disseste-nos que o teu bebê tinha morrido. Ele não morreu. Eu menti.
Meu Deus.
DW Espaço do Ouvinte.
E recordo que nesta emissão perguntamos se acha que as pessoas envolvidas no caso das toneladas de arroz estragado no Cunene, em Angola, vão ser responsabilizadas e o que é que dizem os nossos ouvintes.
É verdade, continuam a chegar mensagens. Miranda Adelino Manuel Mira, por exemplo, lamenta que quando há tantas famílias a morrer de fome em Angola, o governo esteja a desperdiçar arroz. Jaidine Gamboa concorda e fala numa brincadeira de mau gosto quando o povo está a passar fome em Angola. Escreveu-nos também da Guiné-Bissau, Adelaide Candé, que acha que os responsáveis por estes atos devem ser responsabilizados criminalmente pela justiça. Por outro lado, diz que o governo também deve assumir as suas responsabilidades, ou seja, as suas atribuições constitucionais, para poder ajudar os mais carenciados no país. Também da Guiné-Bissau, Lafo Baldé acha que a justiça nunca vai funcionar em Angola. Matar pessoas à fome é crime, diz, mas a responsabilidade é zero. Francisco Alexandre de Carvalho Francisco pergunta no Facebook da DW: para onde vais, Angola? É uma pena que haja pessoas a passar fome enquanto há alimentos que estão a ser desperdiçados no país só porque alguém quer concentrar todo o poder. Só eles é que têm o poder de decisão e os outros são meros bonecos robotizados, critica este nosso ouvinte angolano. Alberto Matadi também nos escreveu no Facebook e diz que é triste o que está a acontecer em Angola com os alimentos desperdiçados e ainda falam de diversificação da economia. Critica também este ouvinte. Usman Rufino concorda isso é tudo muito triste. Infelizmente, em Moçambique temos também cenários semelhantes. Maria João, são algumas das várias mensagens que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena, e também muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Informação atualizada em permanência em dw.com/português. Fica por aqui esta emissão. Tenha um bom dia. Boa semana.